Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, especial boa noite à vereadora Denise, à imprensa, aos funcionários dessa casa, aos que nos assistem aqui na plateia nessa noite, aos que nos assistem pela internet e também uma saudação especial aos ouvintes da Guabiruba FM. Vou iniciar comentando um pouquinho a fala do vereador Valdemiro, né, que assistiu a apresentação à coletiva de imprensa, até fazer rápidos comentários, até porque é um assunto novo, eu não me inteirei ainda, isso aí talvez venha pela imprensa amanhã com mais detalhes, que todos nós começamos a nos inteirar dessa importante mudança que vai acontecer no nosso município, né? A gente já sabe praticamente o bojo dessa modificação, porque foi aprovado no Plano Municipal de Saneamento essas diretrizes, então mais ou menos a gente sabia. Quem não sabia, com relação a alguns dados, valores também, eu fiz rapidamente um levantamento, vereador Valdemiro, só para a gente ter uma noção, o município vizinho de Brusque, esse ano está pagando pela coleta em três coletas semanais, cerca de R$30,68, né, durante 2019. E o ano que vem provavelmente vai virar um reajuste, que vai aumentar esse valor ainda mais. A inflação foi pouco, né? Foi pouca esse ano, mas vai beirar a casa dos 31, 32, sei lá quanto. Nós estamos aqui pagando 25 e vai permanecer 25. Então já estamos na frente, vamos dizer assim, em termos de economia com a coleta de lixo. Então, é claro que eu acredito que se com essa modificação que se gastava mais, agora vai se gastar menos, nós vamos implantar a coleta seletiva junto, né? Desde que sobe dinheiro, que esses recursos sejam aplicados também nessa questão de coleta seletiva, de reciclagem, pensando numa cidade sustentável, eu sempre seria a favor nessa tribuna e daria o maior apoio para que isso aconteça. Sem dúvida que a palavra-chave, o senhor comentou aqui, foi os hábitos. O guabirubense vai ter que mudar os seus hábitos. Hoje, Brusque deve aproveitar apenas 10%, um pouco mais talvez, do que é recolhido em termos de material reciclado. Ele só consegue reciclar 10% do que é coletado pela coleta seletiva. Por quê? Porque muito é disso. São embalagens que vêm sujas ou que não vêm em condições, que não dá para ser reaproveitado, que não dá para ser reutilizado ou reciclado, né? E infelizmente a gente tem que ter esse esforço, ter na mente da gente que nós vamos ter que fazer um esforço a mais em tratar esse lixo, em qualificar esse lixo para que seja reaproveitado, senão não adianta nada. Ou muito pouco vai adiantar, né? E para isso, né, muito insistimos, eu principalmente insisti, muitos colegas também insistiram nessa casa, porque essa mentalidade, essa consciência de reciclar, de reutilizar, já deveria ter começado nas escolas do nosso município, através de projeto piloto, através de muito tempo, para que agora que se torna uma realidade, a coisa fique mais fácil e que fique mais efetiva realmente essa reciclagem desses produtos coletados pela coleta seletiva. Então, acreditamos que o guabirubense vai assimilar isso, vai incorporar na sua vida diária e muito em breve a gente vai estar fazendo aí com que essa quantidade de lixo seja aproveitada na sua quantidade maior possível dentro do que cada um pode fazer na sua casa, na sua família. Vou comentar também, senhor presidente, hoje eu estive visitando a nova creche da Tia Angélica, né? A nova com o nome antigo, mas é a nova creche do bairro Imigrante, né? Uma obra para quem já foi lá, não só acredito que, como não teve inauguração, nós não tivemos oportunidade de solenemente conhecer essa obra, mas vale a pena a visita, né? Faço um convite a todos os vereadores, né? As pessoas, né, da comunidade que possam, que queiram visitar, é uma obra importantíssima para o nosso município, pelo ponto de vista de abranger a educação infantil, né? Ela vai praticamente zerar a fila única, né? Ela já estava quase zerada, agora com essa ampliação ela vai zerar totalmente a fila única. É claro que isso aí, ano a ano, isso aí a fila única, a cada mês, no caso, né, não é ano a ano, a cada mês a fila única recebe mais gente pedindo vagas. Então, é importante do ponto de vista econômico, do trabalho das pessoas, que precisam deixar seu filho na creche para trabalhar, né, mas a obra em si, né, uma obra com uma qualidade realmente que dá para ver a qualidade da obra na visitação. A gente vê uma obra bem arejada, bem iluminada, ampla. Quem conhecia a antiga creche vê que ali realmente são 1.500 metros quadrados de área construída. A maior parte das salas de aula elas têm sacadas, né, para os alunos, para as crianças pegarem sol, tomar banho de sol, sacadas fechadas, né? Tem um pátio que ainda vai ser coberto por causa da chuva. Uma série de até eu vou pedir para o Hamilton já está colocando algumas imagens lá na tela, né? A questão de acessibilidade, né? Todas com piso podotátil também, banheiros para pessoas com necessidades especiais, lactário para fazer a alimentação das crianças com leite materno que é guardado lá, né? Tem uma sala de amamentação também, muito legal, com sofás, com muito bem mobiliada, né, essa obra, e que realmente vai trazer uma qualidade muito importante para a educação infantil do nosso município, né? É uma creche que vai conseguir abrigar até quase 400 alunos, 390 alunos, se não me engano, né, se for usados dois turnos, se for um turno só a metade disso, 188 aproximadamente alunos. Foi investido 2,4 milhões, então uma obra de um valor importantíssimo, né, sendo que 590 mil foram contrapartidas da prefeitura, o resto veio do governo federal através do FNDE, né, que essa obra já vem desde 2013 cadastrada no governo federal, que a gente soube já daqui, não vamos comentar o que aconteceu, né, as demoras, os prazos, a empresa que ia fazer a empreiteira foram trocadas, né, uma empreiteira nacional, aí houve uma quebra de contrato, uma série de demoras que, enfim, acabou agora, essa semana passada, sendo inaugurada. E gostaria só de fazer justiça, já que não houve uma solenidade, né, que geralmente eles comentam esses assuntos, né, de fazer justiça às pessoas envolvidas, né, a administração pública como um todo, as equipes, né, da Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração e Finanças, que buscou os recursos que foram atrás da parte, vamos dizer assim, financeira da obra, né, mas enfim, fazer menção à ex-secretária Edna Jasper, que foi quem praticamente encaminhou todo esse processo, e também ao deputado federal Pedro Kizai, que se a gente chamar a ex-secretária aqui, ela vai confirmar isso, foi quem muito batalhou para que desemperrasse muito dos entraves para essa obra ser concluída. Então, cabe aqui fazer esse registro público e de agradecimento a essas pessoas. É uma pena, porque eu tenho certeza que talvez se tivesse uma solenidade, talvez o deputado poderia ele mesmo fazer... contar como foi as dificuldades com relação à liberação dos recursos para essa obra. Então, fica aí meus parabéns à Prefeitura, mais uma vez, né, que entrega uma obra de qualidade para a educação do nosso município. E com relação ao requerimento, você rapidamente, vou finalizar, senhora Presidente, requerimento que, como também o vereador Valdemiro comentou, que nós vamos ter a presença do deputado aqui, importante também, acho que todas as frentes têm que ser. O assessor do deputado Ivanatis, que estará aqui, né, fazendo a visita, fazendo acompanhamento. É importante, eu acho, que a gente cercar todas as frentes, bem que a minha desilusão e meu pessimismo com relação aqui a essa via de conversação, de sensibilização do governo do Estado via legislativo estadual, já foi tentado de várias maneiras, até alunos já foram na Assembleia usar a tribuna para reclamar essa obra e não deu certo, né? Fica mais uma tentativa, mas eu acho que a via do Ministério Público e da Justiça talvez seja a mais contundente, talvez a maneira da gente tentar mais alguma coisa, né? Porque me preocupou muito, vereador Valdemiro, quando a gente viu aqueles vídeos depois do vendaval, que desmoronou o teto, né? O forro do teto da escola. Poderia ser um filho da gente que estivesse lá e ter ocasionado uma tragédia, né? E o relatório que foi entregue pela pelo executivo, que foi feito uma perícia, vamos dizer assim, uma vistoria na edificação, apresentou muitas coisas que me deixaram preocupado, né? Ferros expostos, quem sabe, quem conhece obra sabe que isso é uma patologia importante da edificação, né? Quando os ferros ficam expostos, vários sinais de infiltração, várias coisas que poderiam trazer uma tragédia, ou pode trazer, eu não sou perito nisso, mas quem sabe o Ministério Público mande um perito lá na escola para verificar realmente o quanto que é perigoso essa escola permanecer desse jeito, e que faça uma intimação, que faça uma pressão no governo do Estado para que saia definitivamente essa reforma do papel. Então foi com esse intuito, né? Solicito a todos os vereadores que quiserem, né? Eu poderia muito bem, talvez, levar, qualquer pessoa pode, qualquer pai de aluno pode levar essas informações e fazer uma denúncia no Ministério Público. Mas eu acho que nós, enquanto essa casa que se sensibiliza com essa questão, pode, junto, todos eles, através da presidente que nos representa, levar esse requerimento ao Ministério Público, que ele tome as medidas cabíveis na forma de trazer segurança e trazer, evitar algum, né, um problema com a integridade física dos alunos, professores e servidores que lá frequentam. Então era isso. Meu boa noite a todos. Muito obrigado.